Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. E desta vez sem nenhum episódio novo para comentar, vamos relembrar os fatos e eventos ocorridos a partir do dia 17 de novembro de 1994. Pois é, vamos mergulhar no túnel do tempo e voltar 23 anos para a estreia de Star Trek Generations, que foi o primeiro filme com o elenco da nova geração. E certamente, para os fãs mais velhinhos como eu e os meus colegas hoje de TV ao vivo, foi um momento marcante, foi um momento especial. Para comentar comigo esses 23 anos de Generations, estão aqui comigo o Fernando Peiterich na sua primeira participação aí com a gente. Fernando, seja bem-vindo.
Obrigado, prazer estar aqui, Salvador.
O Luiz Castanheira, que já acho que é um dos recordistas, tirando eu que estou sempre aqui, vocês não aguentam mais ver, acho que é o segundo recordista aí de participações no Trek Brasilis ao vivo. Castanha, seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, boa noite a todos.
E o Luiz Felipe Tavares, que tinha feito aí um hiato alguns dias longe, mas voltou agora para o Trek Brasilis ao vivo para mergulhar nessa viagem nostálgica que é falar de Star Trek Generations. Boa noite, Luiz Felipe.
Boa noite, pessoal. Tudo bom?
Tá certo. Bom, eu queria começar jogando para vocês uma pergunta sobre expectativas e como foi a recepção de vocês para esse filme em 94. Eu lembro que, para mim, e na verdade ele estreou em 95 no Brasil, para mim foi uma coisa muito marcante, porque a gente tinha a expectativa de que não haveria mais filmes com o elenco da série clássica, e aí a gente descobriu que o Generations ia ter algumas participações de atores clássicos, e sobretudo pela nova geração, que na época era largamente desconhecida no Brasil. Acho que na televisão mesmo só tinha sido exibida a primeira temporada, e já estava estreando no cinema com um filme com 7 anos de bagagem na televisão. Como é que foi a expectativa? O que vocês lembram da expectativa de vocês para esse filme? E qual era o nível de ansiedade que vocês tinham para ele em 94, 95? Quem se voluntaria aí para começar?
Vai, Fernando. Posso? Bom, naquela época a gente só tinha acesso ao primeiro ano da nova geração, né? Que foi lançado naquelas fitas da SIC Video para as locadoras. Passou também na TV Manchete. Naquela época acho que estava passando na Record, mas era sempre o primeiro ano e nem era completo, né? De repente estreou um filme que seria a 8ª temporada da nova geração, né? Depois do último episódio, um monte de mudanças, um monte de novidades. Claro que todo mundo que era fã, né, ficou super ansioso, não tem como. Ainda mais sabendo que teria uma transição da série original, da série clássica para a nova geração, né? Com a participação de personagens clássicos, Kirk, o Scott, o Chekhov. Então não tinha como não ficar ansioso. E para piorar tudo, o filme ainda demorou 5 meses para estrear aqui no Brasil. Tudo bem que não tinha internet para a gente ficar sabendo de spoilers, né? Mas a cada semana, a cada mês que o filme não chegava, era um pouquinho mais de ansiedade por parte dos fãs, né?
Tá certo. E você, Castanha, como é que foi a tua expectativa para o filme em particular?
Eu já estava acompanhando a nova geração mais ou menos desde 92, né, na reunião do Jetcom. Então eu tinha uma razoável noção do que aconteceria no filme, né, a coisa de que o Kirk iria morrer durante o filme, desculpem o spoiler, né, já era uma certeza, a participação de mais alguém da série clássica já era uma certeza, e tinha tanta coisa acontecendo naquele momento em jornada, a NG acabando, emendando o filme, Deep Space Nine, a chegada de Voyager, sei lá, talvez tenha sido um pico de popularidade, né, literal ali, né, o mundo parecia respirar a jornada, ou mais próximo disso naquele momento, tá, então muita coisa ali marcou, tá? Eu olho de agora para esse filme, eu não vejo um grande filme, mas na época marcou muito, né? Era muita coisa acontecendo. A gente ainda lembra bem, acredito que todos vocês lembrem bem a sessão desse filme era coisa demais, realmente. Né? Ia se formar uma passagem do bastão ali, bem arquitetada em termos de marketing, foi definitivamente marcante. Não digamos excelente em retrospectiva, mas marcante é inegável, né?
Foi realmente um momento de auge ali de popularidade de Star Trek, em que a gente podia escolher pelo que ficar ansioso, se é pela estreia de Voyager, se é pela progressão de Deep Space Nine, se é pro salto da nova geração pro cinema. Luiz Felipe, qual é a tua lembrança desse momento?
Ah, nessa época era altíssima a expectativa. A gente tinha alguns anos antes visto o sexto filme do cinema, com a despedida da série clássica, e achou que ali acabou. A gente nunca mais ia ver no cinema Kirk e os outros personagens, até o Spock, McCoy. E pouco tempo depois já vem o anúncio do filme da nova geração, e que inclusive eles iam fazer essa ponte da antiga tripulação para a nova. No papel parecia sensacional a ideia. A gente esperou com muita ansiedade. Aqui no Brasil, como vocês bem lembraram, a gente estava tendo aquela reprise interminável do primeiro ano da nova geração, e não saía disso. Segunda temporada não entrava nunca. Era uma carência de jornada inédita no Brasil. Mas a gente sabia já, a gente que frequentava as convenções, de que a série já tinha se levado numa qualidade muito superior nos anos posteriores, e então parecia como um projeto que não tinha como errar. Já estava partindo de uma série de alto sucesso em público e crítica, produção envolvida, todo mundo conhecia o know-how da série, ia ter essa ponte da tripulação antiga para nova, e assim, a gente estava com o hype era insuperável, altíssimo. Agora, como o Fernando falou, que a gente não tinha muitos spoilers por falta de internet nessa época, aliás, a gente teve alguns spoilers, sim, porque não tinha internet, não tinha nada que nos desse muitas informações, mas como o filme realmente demorou 5 meses para estrear aqui, a revista em quadrinhos sobre o filme chegou aqui também, a gente achava em livrarias importadas, e já tinha a história inteira do filme. Aqueles cards colecionáveis que a gente também costumava colecionar, também com todo o roteiro do filme. Depois a gente já teve acesso à novelização, livro da história. Ou seja, o filme demorou tanto para chegar aqui que quando finalmente aterrissou no cinema, a gente já sabia de cor e salteado o que ia acontecer. Então o filme era basicamente só estruturando na tela aquela ideia que a gente já tinha. Só que alguns tinham uma ideia de uma execução melhor do filme, outros de inferior. Eu acho que o filme conseguiu uma média aí. Não agradou todo mundo, mas também não desagradou. Como o Castanheira bem colocou, foi um marco. A nova geração finalmente no cinema, a gente podendo ver como se fosse realmente a oitava temporada da nova geração, em tela grande e tudo. E até mesmo quando estreou, a gente pode agora colocar isso também, que o filme estreou numa sexta, mas sábado teve aquela convenção da Frota Estelar, onde o filme foi exibido no Cine Commodore aqui de São Paulo. Querem entrar já nesse tópico ou vamos ainda?
É o que eu ia perguntar em seguida, mas eu já pode mandar ver, manda ver.
Não, então, o filme estreou numa sexta-feira no Brasil e no dia seguinte já teria a convenção da Frota Estelar. Olha, eu juro, eu estava morrendo de vontade de ir na sexta-feira já para conferir o filme, mas eu segurei a vontade. Eu falei assim: eu não vou morrer por causa de 24 horas, e vai ser mais legal a experiência de ver pela primeira vez com outros fãs, com outros trekkers, com um povo realmente engajado no cinema. Então eu falei assim: vamos esperar. A primeira vez que eu vou assistir, assim, tem que ser um momento especial. E realmente valeu a pena. A Frota alugou a sala no Cine Commodore aqui em São Paulo. Para quem não conhece, era uma daquelas salas de cinema gigante, super luxuosas dos anos 50, 60, que hoje já não existe mais. Era uma tela gigante que era projetada para exibir filmes naquele formato Cinerama, onde não deu muito certo isso nos anos 60, mas o filme era filmado com três câmeras posicionadas lado a lado para dar uma amplitude maior na imagem, e depois três projetores passavam cada parte do filme simultaneamente na mesma tela, então era uma tela gigantesca. E embora Generations fosse no sistema Panavision normal mesmo, a gente assistiu lá no Commodore numa sala sensacional, com um som Dolby Stereo que bombava, sacudia as paredes, uma tela imensa. Valeu muito a pena assistir lá com o pessoal e para ter o primeiro input geral dos fãs ao redor, assim. Foi muito emocionante na época.
Fernando, essa também foi a primeira vez que você viu o filme? Você viu primeiro no Commodore? Como é que foi?
Isso, inclusive essa convenção que o Luiz comentou, eu também fui, né? E eu tenho aqui a programação dela. Foi no dia 8 de abril de 95, no Cine Commodore. O filme passou às 10h15 da manhã. Na verdade, o Generations ele estrear no Brasil no dia 31 de março de 95. Eu não sei por que jogaram uma semana para frente. E a Frota conseguiu um empréstimo dos rolos de filme, que o filme estava sendo exibido também no Cine Gemini, em São Paulo, né? Eles conseguiram o empréstimo dos rolos, levaram para o Commodore para essa convenção. Claro que isso já tinha sido acordado anteriormente, tanto que tem o material impresso, divulgando, não foi nada de última hora. E passaram o filme 10h15 da manhã, porque eles tinham que devolver os rolos de filme para o Gemini, que exibir nas suas sessões a partir, acho que das 2 da tarde. Foi a primeira vez que eu vi, e o Luiz tem razão, o Commodore, para quem pôde frequentar esse cinema, era fantástico. Ele tinha um mezanino, coisa que não existe mais, né? Era um cinema com 2 pavimentos. Dizem que cabia 1000 pessoas, eu não sei se cabia tudo isso, mas ele era realmente grande, uma tela enorme. E foi legal assistir o filme pela primeira vez ao lado de centenas de fãs de Star Trek, né? E tudo bem, o filme é um pouco, tem umas passagens um pouco confusas quando entra no Nexus, etc. Então você conseguia ver a perplexidade dos fãs do seu lado, não entendendo alguma coisa, se perguntando, se cutucando. E também a tristeza pela morte do Kirk, a indignação pela forma como foi. A primeira morte, não. A bordo da Enterprise B, todo mundo adorou, entre aspas, adorou a morte do Kirk. Mas a segunda, eu lembro que voltando para casa de metrô, ainda tinha discussões dos trackers dentro do metrô, daquele vagão que tem uma estação de metrô do lado do cinema, né? Então, os trackers entraram quase todos no mesmo vagão ali, nos 3-4 vagões, e o caminho todo era discussão. Será que essa morte valeu, né? Tudo bem, ele salvou um planeta, mas foi meio fajuta. Além da destruição da Enterprise D também. Como o Luiz falou, o Luiz Felipe falou, a gente realmente teve acesso a alguns spoilers, mas acho que mais quem morava nas capitais, tipo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que chegava esse material, né? Eu tenho até aqui o... Eu tô cheio de material aqui, como vocês podem
Mostra
ver.
Mostra tudo, velho.
Eu tenho aqui o livro que a editora Aleph lançou. Eu acredito que esse livro foi lançado uns 2 meses antes do filme, em fevereiro. Numa convenção da Frota, também no mesmo Commodore, em fevereiro. O livro é bem legal, ele tem... Além da história, ele tem também um material sobre a produção do filme, né? Entrevistas, tudo. Só que tem um porém, o final, o roteiro aqui é baseado no roteiro original, então o final da história no livro é diferente do que foi visto em tela, assim como o começo também, que tem aquele voo de paraquedas orbital do Kirk, que você até encontra no YouTube hoje em dia, na quadrinização que o Luiz também comentou, a importada, né, também vinha umas 2 páginas com essa cena que não entrou no filme. E, então, a gente leu aqui, mas quando foi ver o filme tinha muitas coisas diferentes. Deu uma estragada em muita coisa, deu, mas a gente foi surpreendido por uma outra mudança, né, que fizeram depois das exibições testes.
Pois é, e essa é uma coisa interessante, porque assim, é um filme que dividiu e polemizou entre os fãs. O Castanha, eu sei que não é o maior fã do filme, mas Castanha, vamos começar a esmiuçar essa história então. O que não funciona no Generations? São as stakes... É a morte do Kirk. Pra você, onde é que você vê que não funciona pra você? E digo mais, pergunto. Apesar do que não funciona, ele serviu pra você como uma passagem de bastão adequada pra nova geração no cinema? Castanha.
Posso? Vai. Tá me ouvindo?
Por favor.
Tá. Olha só, eu classificaria como muita ambição e uma execução nessa ambição deficiente, né? Tematicamente é um filme até ambicioso, tematicamente ambicioso, tem essa ambição de fazer a passagem do bastão, envolver duas épocas diferentes, introduzir esses personagens para um público de cinema que não necessariamente estava acostumado com a nova geração, tá? Então é um filme extremamente ambicioso, tá? E nisso eu acho que ele faz algumas escolhas ruins. Por exemplo, eu assisti hoje para me preparar para a live, eu percebi o quanto eu ainda acho cansativa as cenas lá em Viridian, com aqueles três senhores de idade trocando sopapos para resolver aquela situação toda. Eu acho extremamente cansativo aquilo ali. Eu acho muito, para dizer o mínimo, muito arriscado, para dizer o mínimo, na cabeça do terceiro ato, o Picard desaparecer naquele Nexus e entrar naquele clima tão, tão fora do ritmo do que estava acontecendo naquele momento. Teve um clímax de ação, a destruição da Enterprise D, a batalha e a destruição da Enterprise D. Aí o Picard entra naquela coisa do Natal, depois entra na questão do cortando lenha. Então, isso, até em termos de fluxo do filme, eu acho muito difícil de engolir. Tinha que ter um material assim, em termos de especificidade, de entendimento do que era aquele Nexus, de uma sondagem muito profunda na realidade daqueles dois personagens, dito Picard e o Kirk, que não apareceu, para você ter uma justificativa por que que aquele. Quase que um interlúdio aí, e para voltar para os sopapos dos três senhores no final, entendeu? Então, isso eu estou tentando resumir, talvez seja um dos pontos que realmente foi cansativo. Eu parei três vezes o filme, entendeu? É uma coisa que me desagradava naquela época e desagrada hoje. O tipos de escolha que, se eu tivesse ali na sala conversando lá com o Braga, com o Mori, com o Berman, eu falava, cara, isso aí não está funcionando, não, cara. Tem que repensar esse troço. Mas os caras é que sabem o que querem. Então, isso é um exemplo da coisa. Ambicioso, tematicamente não realizado nessa ambição, e algumas escolhas como essas que eu mencionei, eu acho que foram infelizes. Por aí.
Pois é. Eu acho assim, acho que é um filme que tentou empacotar muita coisa, e até eles reconheceram que tentou empacotar muita coisa, tanto que eles chegaram a planejar um novo uniforme para a Frota Estelar, para estrear no Generations, e como eles já estavam com tanta coisa para apresentar no filme, eles acabaram recuando e usaram ali um misto dos uniformes da nova geração e de Deep Space Nine. Foi a primeira vez que a gente viu esses uniformes misturados, inclusive, né? Quer dizer, na mesma tripulação. E eu queria, antes de passar a bola para o Penteriche e para o Luiz Felipe, a gente discutir um pouco mais a trama e o desenvolvimento dessa história, eu queria, só para a gente não perder o gancho lá do Comodoro e da convenção, o Francisco Paulo Fiorentino, que é nosso telespectador, ele estava nessa convenção e ele arrematou num leilão o pôster de Generations que estava sendo leiloado pela Frota Estelar. E na época pagou a bagatela de R$ 270, que era uma grana altíssima naquele tempo. E ele
Eu
mandou uma
lembro, eu lembro
foto.
disso.
É, pois é, ele mandou uma foto
Caraca!
do pôster enquadrado lá na casa dele. Eu vou mostrar agora para vocês aqui. Esse é o pôster que valeu R$ 270, uma relíquia da época do lançamento do Generations. Que o Francisco Paulo generosamente mandou pra gente aqui e compartilhou essa história. Você lembra disso então, Peteriche?
Eu lembro, sim, a frota fez um leilãozinho ali. E eu não lembro, claro, né? Faz 23 anos. Eu não lembro bem quem ganhou nem nada, mas que aconteceu isso realmente aconteceu. Foi um valor que o pessoal ficou boquiaberto na época. Eu acho que esse pôster o pessoal da frota afanou de algum cinema lá nos Estados Unidos quando eles foram ver.
Afanou?
Eu acho que eles até citaram isso aí, viu?
Mas é o pôster teaser, né? Não é nem o pôster final do filme.
É o pôster teaser, é o pôster teaser. Não tem
Isso,
o rosto
é.
do Picard, do Kirk, tem só a Enterprise D.
Que, aliás, eu acho esse pôster, junto com o do primeiro filme, o The Motion Picture, acho que é o mais bonito dos filmes de Star Trek, dos filmes clássicos de Star Trek, né?
Ah,
Não
isso é
da
verdade.
Kelvin.
Pois é, e acho que isso vale tanto para o teaser quanto para o pôster final. Quer dizer, a arte gráfica é realmente muito bonita. A gente pega uns pôsteres posteriores, inclusive o de Insurreição e tal, uma coisa meio bagunçada ali. O de Generations realmente ficou bonito. Mas enfim, ninguém vive de pôster, né? Então precisamos falar do filme. Qual foi a tua impressão inicial, Fernando, do filme e como que ela mudou nos últimos 23 anos? Se é que mudou?
Ah, eu aprendi a aceitar o filme como ele é, né? Essa é a verdade, porque ele tem muitas falhas, né, cara? Ele tem problemas até de continuidade, se você for analisar bem. Então, acho que a gente tem que se apegar, agora que a gente já tá velho, não vai mudar mesmo, a gente tem que se apegar ao que a gente gostou no filme, não ficar só lembrando da parte ruim. Eu me apego na parte sentimental, porque foi o primeiro filme de Star Trek que eu consegui ver várias vezes no cinema, né? Eu tinha 18 anos, o Star Trek 6 eu consegui ver uma vez só, esse eu já consegui ver várias, acompanhei a produção dele por meio das informativas que a Frota Estelar mandava, né? Algumas matérias que tinha na TV, coisa pouca, mas a gente acompanhava. Então, sentimentalmente, é um filme que eu gosto muito. Analisando como obra, como produção, ele tem muitas falhas. Ele é ambicioso, como o Luiz disse, ele tem um aspecto cinematográfico, não parece um episódio grande, né? Um episódio para tela grande. Ele é muito bem fotografado e tal, mas é meio bagunçado, né? Essa questão dos uniformes, por exemplo. Os caras iam... Ainda bem que os caras não lançaram uma terceira linha de uniformes para os personagens, porque já tinha o consagrado nos 7 anos, a Deep Space Nine, que tinha acabado de estrear fazia pouco tempo, e eles iam lançar um terceiro padrão de uniforme e ia confundir tudo. Aí eles resolveram manter a confusão só com dois uniformes. Então, durante o filme, os caras trocam toda hora. Você vê o Picard com o uniforme tradicional e depois ele tá com o da Deep Space. Então, esse tipo de coisa incomoda um pouco, mas eu prefiro não me apegar a esse tipo de problema. A questão do Nexus também, o Kirk poderia, o Picard poderia ter voltado com o Kirk em outro momento, não aquele. A morte do Kirk já foi comentada. Tem várias coisas que dá pra gente não discordar e sugerir algo melhor, né? Mas assim, eu aprendi a conviver com o filme. Não tenho raiva dele, não. Assisto numa boa e prefiro lembrar dos momentos bons que eu passei assistindo ele, em situações que ele estava envolvido, né, digamos assim.
E você, Luiz Felipe? Qual é a tua relação com Generations?
Ah, eu concordo com o que vocês disseram. O filme é muito pretensioso, muito pretensioso. No papel, muitas ideias eram muito interessantes, só que a execução foi muito precária. Talvez por causa do baixo orçamento, mesmo a série sendo de grande sucesso em público e crítica, a Paramount parece que ainda foi muito mesquinha na parte orçamentária. O filme contou com recursos muito escassos, a gente vê isso durante o filme, e realmente no final ele tem muitas coisas interessantes, mas ele não entrega um produto final coeso. Ele é muito fragmentado, tem problemas de ritmo, tem problemas de edição, tem buracos no roteiro, assim, aos montes, absurdos. E embora seja um filme que acontece muita coisa importante para a franquia, tem a morte do Kirk, a destruição da Enterprise D, a gente vê pela primeira vez a Enterprise B também. Não sei se vocês concordam, eu acho que o último episódio, Nova Geração, que é o All Good Things, ele tem uma carga emocional para os fãs muito mais forte e até mais honesta para os fãs do que o próprio Generations. O All Good Things não força tanto a barra, ele realmente celebra aquela tripulação, aquela série do começo ao fim. E o Generations, eu não acho que ele tenha tanta carga emocional, e o filme fica devendo. O filme acaba, a gente fala, puxa, tanta coisa legal assim, mal aproveitada. E outra coisa, a gente estava comentando agora da convenção, que teve o sorteio, não, o leilão, né, do poster teaser. Daí eu lembrei uma coisa interessante. Vocês lembram do teaser e depois do trailer do Generations? Quando passou, a gente via na televisão, no cinema. Lembra como, assim, realmente foi uma propaganda falsa? eles mostraram um filme que não existiu. Por exemplo,
tá, Luiz, esse trailer tá no nosso Facebook, pra quem quiser ver, ele realmente é totalmente enganoso.
Totalmente enganoso. Assim, ele é editado de tal forma que parece que o Kirk tá dentro da Enterprise D durante a cena de ação. Tem uma cena que a nave dispara um torpedo contra a Enterprise, daí tem um corte, o Riker cai pra direita e o Kirk cai pra esquerda.
No final das contas, o trailer foi mais bem editado que o próprio filme.
Muito. Daí tem um close no Kirk, né? E o Kirk fala, ok, let's go. Daí aparece a Enterprise,
Dobra.
Meu Deus do céu.
No Facebook tem lá.
Eu queria pegar carona. O Luiz Felipe falou várias coisas interessantes aí e eu queria dar o meu pitaco. E acho interessante tanto esse contraste com All Good Things, que é o episódio final da nova geração, quanto a essa outra história aí do trailer, que eu acho curioso. Porque, tudo bem, esse trailer ele é empolgante, mas ao mesmo tempo ele é um sonho de fanboy aquilo, né? Quer dizer, o Capitão Kirk como capitão da Enterprise D é meio aquelas coisas que... pra mim não sou como realmente um enredo de filme que faça algum sentido. Agora, com relação a essa comparação entre All Good Things e Generations, e já dando meu pitaco sobre Generations, eu acho, sinceramente, eu acho All Good Things excelente, mas ele é excelente nos termos em que ele se propõe a ser excelente, como o episódio final da série. Então ele conecta os pontos com o início da série, aquela coisa do Kill, ele tem uma temática que é compatível com aquela semi-despedida do final da série. E agora, o Generations, ele realmente se propõe a ser um filme da nova geração. E eu acho que ele tem essa pegada. Até o Brannon Braga, recentemente, disse isso. Ah, que se ele pudesse, ele inverteria. Ele faria All Good Things, o filme, e talvez, sei lá, o Generations ou alguma coisa no lugar dele, como o episódio final da nova geração, ou alguma outra coisa no lugar... do episódio final da nova geração. Eu, sinceramente, acho que All Good Things é um ótimo episódio final, mas não seria um bom filme também. Porque ele é uma trama meio pensativa, ele é uma trama confusa para quem não conhece os personagens. Um dos desafios de Generations ao fazer esse salto pro cinema era apresentar os personagens para um público que não tivesse muito familiarizado com eles. Né? Então era um outro conjunto de elementos que o filme trazia à tona. E eu, pessoalmente, essa coisa que vocês citaram, esse lance do filme ser ambicioso, eu acho realmente que ele é ambicioso, e eu acho que ele tem uma coisa que me agrada muito. Eu pessoalmente, eu vejo os defeitos que vocês veem no filme, mas eles não me incomodam de uma forma geral. E me agrada muito o fato dele ter uma temática... digamos, uma pergunta, aquele espírito de filosofia de botequim que Star Trek tem, né? Então ele lança uma pergunta assim de cunho meio filosófico e vai te carregar na história até chegar a alguma conclusão lá no final. E basicamente a grande coisa que ele explora, na verdade, é a nossa relação com o tempo e com a mortalidade, né? E como os seres humanos encaram a mortalidade. Então você tem uma trama toda movida por um vilão que não quer morrer de jeito nenhum, tem medo de morrer e não quer morrer. E você tem uma conclusão em que depois que tudo acontece, o Picard verbaliza o que a gente pode tirar disso, é que na verdade o tempo ele não é um opressor que vai acabar te vencendo no final e vai te matar. Porque o que conta é a jornada, o que conta é o caminho percorrido. Então acho que ele tem essa mensagem temática que assenta ele bem no corpus, digamos assim, de Star Trek. Ele tem esse viés um pouco do tipo, vamos sair do cinema e vamos pensar um pouco a respeito dos temas que o filme abordou. E eu acho que todos os defeitos dele teriam sido corrigidos se a morte do Kirk não fosse tão ruim. Porque o problema é que faz a gente pensar em todos os defeitos e as falhas do filme é justamente ele ter um clímax que é insatisfatório. E a morte do Kirk é insatisfatória mesmo. Como o Castanha estava colocando, aquela coisa de ficar trocando supapos, uma batalha geriátrica ali, três velhinhos trocando supapo no meio do deserto. E um final tão problemático em que na primeira versão o Kirk toma um tiro pelas costas, que é uma coisa besta, e na segunda versão Ele, em vez de tomar um tiro pelas costas, ele cai de uma ponte. E aí o Picard, na primeira versão, não sabia mexer direito nos controles lá do foguetinho. E depois ele resolve isso, mas o Kirk tem que pegar o controle remoto. Enfim, é uma solução tão complicada e tão fora do contexto daquilo que a gente esperaria para a morte de um personagem central de Star Trek, que isso meio que te tira do resto da história. Se isso tivesse sido corrigido de alguma maneira, se o Kirk tivesse morrido na ponte da sua nave, ou pelo menos na nave, salvando a tripulação e fazendo uma coisa mais compatível com a idade dele do que ficar dando soco no Calígula, no Malcolm McDowell, faria mais sentido, eu acho. Então, aí quando você tem uma treta dessas, um problema tão mal resolvido no filme, isso acaba reverberando na tua perspectiva de todo o resto do filme. Agora, pessoalmente, e o Penderich falou uma coisa que ressoa muito comigo também, o filme tem uma carga emocional que para mim nunca se afastou. Eu tenho realmente um grande carinho por ele, acho que é um filme que tem as suas qualidades. E sinceramente, olhando em retrospecto aí os quatro filmes da nova geração, ele só é pior que o Primeiro Contato. Todos os outros dois também não são nenhuma obra-prima, né? Vamos falar a verdade. Mas ele seria o segundo melhor. E sinceramente, não acho nem tão longe de Primeiro Contato. O primeiro contato se propõe a ser um filme de ação, e o Generations já se propõe a ser um filme um pouco mais reflexivo. Eu acho que ele funciona nesses termos. Mas para mim, o grande problema é a morte do Kirk. Se vocês pudessem mudar isso e matar ele de algum jeito, alguém tem uma ideia genial para salvar o Generations?
Posso?
Eu.
Vai lá, Luiz.
Quem vai?
Acho que só se pegar o roteiro recusado na verdade, o Rick Berman pediu dois roteiros, né? Um para o Maurice Hurley e outro para o Brandon Braga e o Ron Moore. Acho que é essa a história, né? Acho que seria melhor ter sido usado outro roteiro que foi descartado, porque isso aí não tem muita salvação, não.
Mas disse que estava mais complicado ainda o outro, né? Quer dizer, eu não me lembro,
Impressionante, né?
eu li algum tempo
Eu vou ter
atrás.
problemas. Não tem coesão temática para segurar esse tema que você mencionou, Salvador. A gente enxerga o tema, mas esse tema o roteiro não dá conta desse tema. Isso é que é um problema. Ele oscila demais, ele é inseguro demais. Talvez seja coisa de ter sido muito reescrito também, entendeu? Mexido por conta de orçamento. Entendeu? Mas o que a gente vê no roteiro final parece uma coisa. É o que é. Tem os problemas que tem. Eu acho que não tem só um ponto que magicamente o resolveria. Tem muitas inseguranças ali na situação do planeta. O que leva aos supapos, a coisa da batalha, eu acho extremamente mal resolvida também, entendeu? E daí vai. Eu acho que tem vários problemas o filme. Eu acho que é muito ambicioso. Você comparou com First Contact? Eu acho que First Contact é um filme muito mais simples, muito mais direto, né? Até aquela coisa da comemoração dos 30 anos, do primeiro contato em si. Mas é um filme muito mais simples, muito mais direto, muito mais fácil de ser vendido, inclusive. O Generations é um filme difícil de você explicar o que é o Generations, entendeu? É um filme meio esquisito de você falar. Eu acho um filme dos quatro, eu acho que é o mais difícil, né? Não é o pior dos quatro, de forma alguma, mas é difícil você falar desse filme. É um filme meio complicado mesmo.
Você consegue resumir a sinopse do filme em quatro linhas? Não dá. Eu não sei explicar.
É
Essa
um
aí é a
bom
tarefa para
argumento,
quem
é um bom
colocou no
argumento.
Netflix, né?
É um
Quem
bom
colocou ele no
argumento.
Netflix deve ter
Até vai de
entendido.
encontro que você falou do All Good Things. O All Good Things é uma coisa mais hermética. Esse filme também não deixou de ser hermético, eu acho. Ele até fez um bom dinheiro, mas ele não é um filme assim, digamos, ideal para abraçar um público maior também. É um filme meio hermético também. Como eu vejo.
Eu acho que ele
Só...
tinha um dos aspectos que ele teve, é assim, ele reflete um pouco a angústia dos roteiristas que trabalharam durante anos na nova geração, particularmente o Ron Moore e o Brannon Braga, de ter que manter os personagens estanques, durante toda a série. Então você vê uma necessidade muito grande da parte deles de empurrar o emocional dos personagens. Então traz o chip de emoção pro Data, decide que agora ele vai ter emoções, mostra um momento de fragilidade do Picard. Existe ali um esforço, eu acho, de pegar pelo menos esses dois personagens, e com aquelas pitadinhas dos demais, né, que normalmente é como funciona um filme de Star Trek. Então, a promoção do Tenente Worf para Tenente Comandante, essas pequenas coisinhas, o George lá sendo sequestrado. Mas, enfim, tentando empurrar um pouco os personagens adiante, mas ciente de que você está apresentando os personagens para um público novo. Então acho que é um filme que fica meio no meio do caminho nessa questão. Ele, ao mesmo tempo que ele tenta refletir o desejo dos roteiristas de transformar os personagens, ele mostra que você tem que apresentar eles antes para um público que não os conhecia e tal. Eu entendo que ele seja complicado, mas eu não sei se ele é tematicamente tão deficiente assim como você colocou, Castanha. Eu acho que, por exemplo, o Nexus é uma metáfora poderosa para essa discussão do tempo como inimigo, né? Porque você chega à conclusão ali de que o tempo não importa no Nexus e, ao mesmo tempo, nada importa, né? Quer dizer, se você parar para pensar nisso, ele te indica que o tempo é o que nos ensina o que importa na vida, né? Quer dizer, se você não tem o tempo, se você pode fazer mil vezes a mesma coisa, isso deixa de ter importância. Eu sei lá, é verdade que, claro que, primeiro, não é um tratado de filosofia, nem deveria ser. Segundo, o Luiz Felipe foi na jugular quando ele falou: meu, não é um filme que dá pra você fazer uma sinopse. Não dá pra você fazer uma sinopse, até porque os primeiros 15 minutos com a série clássica é um filme, depois tem outro filme. Ele é estruturalmente complicado, mas eu acho que não tinha um jeito de ser estruturalmente mais simples se a demanda era: vamos juntar as duas tripulações, né? De alguma maneira, vamos costurar uma história que envolva as duas gerações. Eu acho que um mérito que tem que ser destacado aí nessa escolha em particular é que ela fugiu do clichê e do que o Maurice Hurley estava trabalhando, que era de usar a viagem no tempo para juntar as duas histórias. Então, nesse sentido, eu acho que ele tentou resolver, digamos... Talvez o maior problema fosse: tem uma lista de coisas a fazer no filme e os roteiristas têm que contemplar tudo aquilo em 1h40, 1h50. Isso torna meio inviável, né? Às vezes você tem que sacrificar coisas, e eles não podiam, tinham que contemplar essa lista. Diante dessa demanda, eu acho até que funcionou. Eu gosto do Generations, eu não gosto só da morte do Kirk. Pra mim é a única coisa irredimível do filme. Né? E aí a Isabel estava comentando no chat: ah, mas ele não tinha que morrer para fazer essa transição para a nova geração? Essa é uma boa pergunta que eu vou lançar para vocês, mas de toda forma, a questão não é se ele tinha que morrer ou não, mas como morrer, né? Eu acho que o mais grave é você matar mal um personagem, não você matá-lo. Se você matar bem, tudo bem. O Spock foi muito bem morto na Ira de Khan, né? Agora o Tucker foi muito mal morto no último episódio de Enterprise. E o Kirk foi mal morto aí nesse filme. Eu acho que isso aí é uma coisa. Acho que ele tinha que morrer mesmo para fazer o símbolo da transição, mas eu acho que a morte dele tinha que ter mais valor ali. Não podia ser uma atrapalhada daquela, tipo, cair da ponte. Não dá, né? Cair da ponte não dá.
E o outro, assim, é uma coisa meio óbvia, já que no filme a pretensão dos roteiristas e dos produtores era destruir a Enterprise D e matar o Kirk. Não podia juntar os dois, botar o Kirk num ato heróico na Enterprise D? Não era meio óbvio para dar o fim a esses dois elementos da série?
Mas como é que você faz a Enterprise D? Como é que você faz o Kirk ser importante na Enterprise D? Porque a Enterprise D, você viu o jeito que ela caiu no planeta. Não foi uma morte gloriosa em batalha, vencendo uma batalha, não. Explodiu a nave Klingon e estava fora de controle e caiu no planeta. Tipo, foi uma coisa meio...
Foi horrível também.
Pois é, esse também é um problema do filme. Mas, de novo, é o tipo da coisa que, se você olhar, você olha lá os efeitos visuais, o disco caindo, a separação, tem todo um drama ali que segura. Você só para pensar nisso quando você começa a ver: bom, então vamos consertar a morte do Kirk. Aí você fala: ah, vamos pôr ele na Enterprise D. Aí você lembra como a Enterprise D foi mal destruída. E aí você vai desconstruindo o filme todo, entendeu?
Sim, sim.
Mas é aí que tá, se o Kirk tivesse sido bem matado, ninguém faria essa pergunta sobre a Enterprise D. Ninguém ia reparar que foi uma coisa meio tosca. Então acho que o problema todo é esse. Você não pode fazer um clímax do filme. E aliás, esse foi um problema recorrente dos filmes da nova geração, né? Dos quatro filmes. Eu acho que dois tiveram o final refilmado. Foram dois ou foram mais? Eu não me lembro Nemesis. Mas Insurreição e Generations, com certeza, tiveram o final refilmado.
Insurrection, sim.
É isso. Insurrection e o Generations. Quer dizer, de cada quatro filmes, dois você refilma o final. É que você não sabe escrever final lembrando. De filme, né?
Porque o filme fica pronto, eles exibem para aquela plateia teste. E ali eles batem o martelo. O que precisa fazer de novo, que não dá tempo de refazer. E, aliás, não sei se vocês lembram, eu vi uma entrevista também com o William Shatner na época, que ele diz que quando ele voltou para refilmar a cena da morte dele, parece que entrou areia nos olhos dele, né, no deserto. E, assim, dá para ver no filme nitidamente isso, que o Kirk, durante algumas cenas no final, no deserto, tem hora que ele tá com o olho super inchado, assim, parece que ele bebeu pra caramba, ele tá com a pálpebra toda inchada aqui embaixo, o olho vermelho mal consegue abrir, ele tá com o olho fechado praticamente.
Ah, isso é a desculpa que ele contou, né, Luiz? Ele tava numa ressaca danada, isso sim.
Nossa, parecia uma conjuntivite fortíssima ali, ele tá... Até na cena que ele morre,
mesmo,
ele cai da ponte, ele tá todo inchado aqui, o rosto, os olhos...
Reparei hoje.
Bom, pode ter sido uma bebedeira mesmo, né? Pô, meu, voltar pra aquele deserto, filmar de novo a minha morte, né? Então vamos virar uma caneca aqui pra
dar
experiência mais tranquila.
Eles falaram que a filmagem lá no deserto foi terrível, né? Ô Peterich, você tava aí com uma lista aí, um papelzinho com os números aí, conta aí, estatísticas, trivia, então, manda aí.
Eu levantei aqui os números sobre o filme. O filme custou 35 milhões de dólares e arrecadou nos Estados Unidos 75 milhões e fora mais 42 milhões. Aí totalizando deu 118 milhões de dólares foi o que faturou Generations. E colocando em perspectiva aqui no ranking de todos os filmes de Star Trek, né? Ele é o quinto filme da franquia que mais arrecadou. Depois dos três da Kelvin Timeline, claro, né, que arrecadaram valores assim, bem, bem elevados, perto dos filmes antigos. O Primeiro Contato, 146 milhões. Generation, 118 milhões. Insurrection, 112 milhões. Aí o único filme aqui da série clássica, o filme 6, 96 milhões. Nemesis, 67 milhões. É um filme que não se pagou. Mas você vê, ele até que teve um rendimento razoável, né? Custou 35 milhões e rendeu 118 globalmente.
Pois é.
Época é um sucesso relativo.
A expectativa dos estúdios, para um filme se pagar, ele tem que dar mais ou menos o dobro do valor do orçamento de produção. Porque a grana da bilheteria, você imagina, uma parte vai para salas de cinema, outra parte vai para o estúdio, outra parte vai gasta em publicidade, etc. Não sei o quê. Então a conta mais ou menos que o pessoal dos estúdios faz é assim, um filme para se pagar, para ele sair zerado, ele tem que render duas vezes o orçamento de produção. No caso do Generations, aí, pelos números, ele fez mais ou menos... três vezes, né? O orçamento de produção era 35, deu isso. Cento e poucos, então umas três vezes. Ou seja, foi um filme bem rentável. E é claro que por essa matemática aí, é importante lembrar também que os filmes clássicos não aparecem no topo desse ranking, porque esses números não foram reajustados pela inflação. Então na época em que eles estrearam, lá nos anos 70 e 80, eles... O preço do ingresso era menor, a arrecadação era menor, mas se você faz esse jogo de custo versus bilheteria, você descobre que os filmes mais rentáveis foram alguns dos filmes clássicos. Aliás, se não me engano, o filme mais rentável desse ponto de vista foi Star Trek II, A Ira de Khan, em que eu não me lembro dos números absolutos, mas em termos relativos eu acho que ele fez seis vezes o seu orçamento. Então, quer dizer, gastou-se ali um valor X e arrecadou-se seis vezes isso. Então, quer dizer, Aí é um filme que realmente compensa e meio que ditou o formato adotado pela Paramount para fazer filmes de Star Trek, até o Star Trek de 2009 com J.J. Abrams, que aí a filosofia mudou e decidiram, não, ao invés de fazer um filme bem baratinho, vamos fazer um filme bem caro e tentar transformar isso num blockbuster de verão. Que é alguma coisa que naquele filme em particular deu certo, mas a julgar pela trepidação aí depois, no Into Darkness ainda rolou, no Beyond já a bilheteria já não sustentou isso. Então o nível de durabilidade dessa estratégia é um pouco questionável. Mas Generations estava firmemente naquela estratégia anterior de vamos gastar pouco, vamos reciclar tomadas de efeitos visuais, vamos usar os cenários que a gente tem. E vamos arrecadar em cima disso, o que sempre funcionou para Star Trek, né? Então eu acho que não é isso que denegriu mais o filme. O grande problema do Generations, na verdade, são esses tropeços de roteiro e talvez o desperdício da morte do capitão mais icônico de Star Trek. Bom, Departing Thoughts, o que vocês têm aí para falar? Últimas considerações? Alguém tem saudades dessa época?
Ah, eu tenho saudades dessa época. Ah, aqui no Brasil, o Jornada nunca foi muito forte, mas entre 91 e 94, Jornada era fortíssimo e super respeitável nos Estados Unidos, principalmente. Então a série estava com tudo lá fora. A gente aqui, embora só comendo as migalhas que a SIC Video, a Manchete jogavam pra gente, a gente sabia desse sucesso lá fora e Star Trek bombava em vários cantos, como quadrinhos, cards, bonequinhos, colecionáveis, e a gente, como vocês falaram, aqui, como era a capital, as coisas importadas chegam com mais facilidade aqui, a gente via muito dessa popularização de jornada lá fora chegando aqui aos pouquinhos, mas a gente via que a gente curtia uma coisa que não, embora no Brasil não fosse forte, lá fora era muito respeitável.
Ela chegou a ser capa da Time, né?
Chegou a ser capa da Time na época,
E
justamente
foi la...
o William
A
Shatner
Time
e
foi
o Patrick
lançada.
Stewart.
Ela foi lançada no dia. Essa Time foi lançada no dia da
Deixa
estreia do
eu
Generations. No dia
captar. Então,
18
isso.
de novembro.
Então,
Os
não
dois
é pouca
capitães da
coisa.
capa.
Então, isso é um feito e tanto na época. Mostra o quanto o jornada era respeitado naquela época. E daí quando passou aqui no cinema, assim, a empolgação nossa era tanta, assim, a nossa carência de produtos de jornada aqui no Brasil era tanta, que assim, eu confesso, eu vi o filme 5 vezes no cinema, em questão de 3 semanas, porque na televisão só tinha reprise. A gente tinha acesso a pouquíssimas fitas VHS que a gente conseguia trocando entre amigos de cópias de episódios inéditos gravados fora do Brasil. E era uma carência total na série que a gente gostava. Então o filme passou aqui no cinema. Nossa, a jornada está em evidência aqui no Brasil. Vou assistir hoje. Daí na quinta deu saudade, quero ver de novo. Embora o filme realmente não seja tudo isso, tenha seus defeitos, pô, foi o máximo a gente ter um filme novo de jornada na tela grande, poder ver Picard, Riker e Data na tela grande. Então, um filme, embora não seja tudo isso, não seja excelente, seja bom para regular, mas pô, foi incrível assistir no cinema e pegar essa transição da série clássica para a nova geração.
Legal. E você, Castanha, você tem saudade? Ou tá satisfeito? Já viu tudo que tinha
Oi?
que ver de Generations? Você tem saudade dessa época ou tá satisfeito?
Eu? Que eu tô ouvindo mal. Eu?
Dá suas considerações finais aí, meu.
É o seguinte, eu tava reparando ao ver o filme hoje, que tem certas partes do filme, certas falas do filme, que eu memorizei fortemente. O Data falando com a Guinan, daquela cena da bebida. Você odeia isso assim? Você quer mais? Sim, por favor. Esse tipo de coisa que eu acho que eu nem gosto tanto das cenas, em outras falas do Picard, né, na questão do predador, ou do Sona falando o tempo é a fogueira em que todos nós queimamos, esse tipo de coisa. Essas frases e algumas cenas, eu lembro assim, decorado, vou sempre lembrar, mesmo que eu não tenha nenhum afeto com o filme diretamente. Mas a época eu lembro bem, eu lembro de ter assistido no São Luís, foi ali no Largo do Machado, ali com a galera. Foi super legal, a lembrança é muito grande. Como eu falei, estava borbulhando Star Trek em lugares normalmente não borbulha. Então essa lembrança toda a gente tem. O negócio é que ver o filme agora realmente com toda essa... um benefício da retrospectiva, é um filme que a gente vê vários problemas, até de premissa e tal, mas talvez não venha o caso, né? Muita gente, eu lembro, na época, se fixou muito na morte do Kirk, e tava uma história de morte também na época. Eu lembro aquele movimento Save Trek, tinha uma coisa muito de matar a jornada, matar personagem. Eu lembro, inclusive, da morte da família do Picard, desculpa o spoiler, entendeu? Era uma coisa que as pessoas criticavam também. Eles viam, naquela época, todo o Save Track, tinha a época do fechamento de websites também, não foi muito distante daquilo ali. Eu lembro muito dessa coisa de crítica de matar. Então, o Kirk foi meio que a morte das mortes naquele momento, como se não somente fosse uma passagem de bastão, fosse enterrar a clássica, esquecer a clássica. E isso acabou pegando extremamente mal, porque o filme realmente é mal resolvido nesse ponto, tá? Isso eu me lembro bem. Mas agora, vendo o filme agora, realmente não tem o atrativo que poderia ter ou deveria ter, entendeu? Mas da época eu lembro com carinho, sim, claro que sim.
Tá certo. E você, Peiterich? Mostra aí os papel tudo que você tem aí, velho.
Eu tô me achando aqui. Então, eu vou pegar aqui. Foi uma época muito legal. Eu não tenho muitas saudades exatamente daquele período, não. Eu acho que eu tenho umas saudades mais um pouquinho pra frente, lá pra 2000, 99, 2000. Dessa época específica do Generations, eu lembro com carinho, mas não tenho tantas saudades. O Luiz comentou da Time, né? Aqui no Brasil, ela não foi capa das principais revistas, mas a principal revista de cinema, que é a Sete, era a Sete, né? Publicou, foi a primeira capa de Star Trek na Sete. Daqui a revista tem umas 20 páginas, não só sobre o filme, como também sobre a série. É uma edição bem legal. Quem é mais velho também, que nem a gente que já está nos 40, e no caso do Luiz até um pouquinho mais, vai lembrar da revista Herói, que também era uma revista muito conhecida nos anos 90. Eles publicaram uma edição especial só sobre Generations.
É isso.
Também uma revista bem legal.
Essa eu tive. Pô.
Tem bastante coisa aqui. E fala sobre Voyager também, que iria estrear em janeiro do ano seguinte, né? Janeiro de... Na verdade, o filme estreou aqui em 95, mas Voyager lá estreou em 94 e Voyager em 16 de janeiro de 95. Então era novidade também na época, né? Tem aqui mais os dois últimos itens. Aqui também, quem era sócio da Frota Estelar deve lembrar da revista Diário de Bordo, né, que vinha pelo correio bimestralmente e tal. Uma edição especial sobre Generations que trouxe muitas traduções de matérias de revistas como a Entertainment Weekly, esse tipo de material. Bem, bem, bem caprichado. É branco e preto tudo, mas bem caprichado. E para fechar, o fanzine Tracker Report, que era editado pelo Paulo Máfia, que hoje em dia está na Editora Abril, e mais uns amigos, um grupo de pessoas que até hoje a gente encontra em alguns eventos e tal. Esse fanzine aqui também trazia matérias traduzidas de revistas importadas, Starlog e tal, e foi uma daquelas fontes de spoiler, né, que o Luiz Felipe falou da época, onde você conseguia ficar sabendo alguma coisa com essas imagens lindas aqui que você pode ver, ó, branco e preto escaneado e tal. Você vê até a marca de Durex em alguns pontos, porque é bem artesanal mesmo, né? Mas é o que tinha, né? É o que tinha e foi muito útil na época. Não tenho aquelas saudades, mas foi uma época gostosa, assim. Hoje em dia as coisas estão tão fáceis, né? Que a gente tende a achar que no passado tudo era melhor, tal. Não era bem assim, né? As coisas eram difíceis de conseguir. Mas foi uma época gostosa, assim.
Pois é. E do filme? Você tem saudade ou não?
Ah, cara, eu não tenho porque eu vi ele ontem, né? Eu assisti ele três vezes no cinema, duas no mesmo dia, porque quando acabou a convenção da frota, eu peguei o metrô, aquele mesmo metrô que o pessoal tava se matando de debater, né? peguei, desci na Paulista e fui no Cine Gemini, que é da onde saiu o rolo pro Comodoro, para pegar a primeira sessão vendo o mesmo rolo que foi exibido na manhã, né, no outro cinema. Depois de umas duas semanas eu voltei no cinema e revi Generations, depois fiquei aguardando o VHS. O VHS dele demorou para sair. O filme foi lançado aqui em abril, o VHS saiu em janeiro de 96, cara. Demorou quase um ano para sair o VHS nas locadoras. E uma curiosidade
naquela época... Pode falar.
Não, só uma curiosidade, naquela época, como vocês podem até ver aqui na capa do livro da Aleph, o filme foi lançado no Brasil como Jornada nas Estrelas, A Nova Geração. Não era Generations, não era Gerações, era A Nova Geração. Eu acho que só depois, quando saiu em DVD, lá para 2000, que resolveram colocar o título correto. Até VHS era A Nova Geração. Acho que foi só em DVD mesmo que mudou.
Legal, legal. Bom, para arrematar aí, eu também vi o filme 3 vezes no cinema. Eu não vi ontem, mas eu vi recentemente para fazer esse papo aqui. E eu acho que é um filme que tem os seus charmes. O Castanha estava lembrando de algumas coisas e eu acho que, assim, ele tem momentos muito icônicos. Tem momentos que aquilo imprime na sua memória mesmo. Eu acho que tem algumas coisas muito bonitas no filme. Eu acho que o diálogo entre o Kirk e o Picard dentro do Nexus, aquela coisa eles andando a cavalo e aquela troca de diálogos é bem interessante. Uma coisa que a gente não comentou aqui, mas eu acho a trilha sonora de Generations maravilhosa. Acho que...
Assim, feita pelo Dennis McCarthy, né? Que surpreendeu todo mundo com essa trilha, né?
É.
Porque a gente tá acostumado com aquelas trilhas sem graça da nova geração. E ele fez um puta de um trabalho, bem diferente, bem cinematográfico mesmo.
Pois é, então ele é um filme que tem qualidades. Eu acho que é um filme que fez a ponte também de forma bem sucedida pra nova geração no cinema. Tanto que teve a bilheteria necessária e acabou levando ao filme que seria o filme de maior sucesso da nova geração. Ou seja, ele cumpriu a missão, por assim dizer. Mas, claro, tirando aí o filtro cor-de-rosa, mesmo os fãs mais apaixonados podem enxergar os defeitos que o filme tem. Dentre eles, o fato de que o Kirk, diferentemente do Spock, não voltou depois. Morreu e acabou mesmo. E, pelo visto, é assim que vai acabar. O Shatner fez lá o Shatnerverse, né? Criou alguns romances com a dupla Reeve Stevens, que retratam o que teria acontecido com o Kirk depois, teria sido ressuscitado pelos Borgs e tal, tem toda uma história, mas isso tá só nos romances, que, como todos vocês aí, fãs de Discovery, sabem, não é cânone. Então é isso, pessoal, esse foi o Trek Brasilis ao vivo de hoje, e semana que vem estaremos de volta nesse período aí de ato, escolhendo temas diversos. Queria agradecer a paciência de todos vocês que estavam aí no chat, que acompanharam a nossa transmissão ao vivo. Parabéns a todo mundo que se comportaram bonitinho hoje no bate-papo, não teve confusão. Muito bem, continuem assim. E semana que vem a gente está de volta com mais Trek Brasilis ao vivo. Um abraço. Fui!
Isso aí, pessoal. Boa noite.
Falou. Um abraço.